2 Pedro, capítulo 2, verso, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu chamei essa mensagem de virtudes isoladas. Virtudes isoladas. E eu quero explicar por que eu chamei isso. E vocês, no decorrer da mensagem, vão poder compreender. Antes, lá no início, como cremos que teve o início, que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, lá no início havia perfeição, só lá no início. Havia perfeição em todos os sentidos, na natureza, dos seres humanos. Era tudo muito perfeito. Só que, também como cremos, os homens se afastaram de Deus. E ao se afastarem de Deus, tudo mudou. É assim que cremos. Nós não vamos discutir aqui se o processo foi evolutivo, não foi evolutivo, se nós somos criacionista ou evolucionista. É, nós aqui, eu digo agora, é uma mistura dos dois. Creio na criação de Deus e numa possível evolução do que Deus criou. É como creio. O fato é que Deus fez perfeito para que o homem andasse ligado com Ele. Só que quando o homem preferiu ser Deus, porque foi isso que o homem quis ser, Deus, tomar este lugar, então tudo muda. E a Bíblia diz que surgiram os abrolhos e os espinhos. Nasceram abrolhos e espinhos. Significa que o ser humano passou por um processo de transformação violento. O caráter foi mudado, tanto que a história mostra que, depois de um tempo, que nós não sabemos quanto tempo, Caim mata o seu irmão. E depois de um outro tempo, houve uma iniquidade que foi assim, avassaladora na humanidade, a ponto de haver um dilúvio para destruir tudo. Foi assim. É como nós cremos e como a Bíblia relata. Toda essa degradação mexeu no ser gente, no ser humano. Mudou completamente o que somos, como éramos antes. Então aconteceu isso que nós chamamos de uma degradação, na teologia chama a queda do homem. O pecado entrou no ser humano, no mundo. E é por causa disso que a lei de Deus lá no Velho Testamento, ela trata as coisas sobre a base do não faça, não toque, exatamente para poder dar uma certa possibilidade de vida no planeta. Criou-se algumas regras: não faça, não toque, não pratique. A ênfase da lei era isso, e infelizmente essa ênfase chega até hoje. É também a ênfase de muita da teologia cristã, está em cima de não fazer, de não tocar, de não praticar. de não praticar pecados, e com especialidade os morais e sexuais. Parece que esses são os mais cabeludos e absurdos. Os demais a gente aprova, a gente passa a mão na cabeça e diz assim, a gente aceita. Agora, se for algum pecado moral, sexual, esse parece que é a coisa mais absurda do mundo. O texto que eu li, ele mostra, não sei se você já percebeu, que a fé está em clara dependência de outros elementos. Porque quando entrou o pecado, esse pecado, ele se potencializa junto com outros. Ele se potencializa e causa uma destruição absurda. Mas aconteceu algo terrível. É que as virtudes que também existiam no homem e não foram tiradas, elas se separaram. Os pecados se uniram, se potencializaram e causa toda essa destruição da humanidade que nós assistimos até hoje. Só que as virtudes, que também precisam uma das outras para poder se potencializar, elas se isolam e trabalham sozinhas. E o texto que nós lemos, Pedro mostra claramente que a fé que nós recebemos em Jesus Cristo, por si só, não é suficiente. Ela precisa de algo que vai sustentá-la. E quem diz isso não sou eu, é Pedro. Ele disse, olha, vocês receberam, no verso 3, de seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. E dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há do mundo. Aí ele disse, por causa disso, porque a fé foi dada com este fim, é preciso que ela esteja interligada com outras virtudes, para que ela não seja infrutífera, como o texto diz, inoperante. E ele mostra essa interligação, a fé precisa da virtude, a virtude do conhecimento, o conhecimento do domínio próprio, o domínio próprio da perseverança, a perseverança da piedade, a piedade da fraternidade e a fraternidade do amor. Se acontecer desconectado, nós teremos algumas aberrações que nós vamos citar algumas delas aqui. Está claro para mim, e eu penso que pode estar para você também, que essas virtudes precisam estar ligadas, totalmente ligadas. Por quê? O que seria a fé sem virtude, ou sem caráter, o bom caráter? O que seria uma pessoa que tem fé, mas não tem caráter? O que, que ele faria? Uma demonstração humana de poder. Nós assistimos isso em algumas igrejas. Demonstração humana. Apresenta supostos milagres e as pessoas se impressionam, mas quem os faz é mau caráter. O faz com fins financeiros, de projeção. É assim. Nós assistimos isso todo dia, só não vê quem não quer. Porque o homem, como eu ouvi uma frase um dia na internet, o homem não quer Deus, o homem quer milagre. O homem, o ser humano, não quer Deus, ele quer milagre. Então, por que ele vai atrás do milagre? Não importa se a pessoa é mau caráter. Mas se ele demonstra uma suposta fé, porém sem caráter, não tem problema. Não tem problema. Então é fé sem virtude. fé sem virtude. Mas ele diz que a virtude, ela precisa de conhecimento. E o que seria o bom caráter sem conhecimento? O que que ele faria? Seria infantil. Seria infantil. Uns seriam vítimas de enganos, outros seriam enganadores. Uns seriam aqueles que tentam a Deus, porque eles não têm conhecimento. Eles têm até um bom caráter, mas eles não têm conhecimento, então tentam a Deus com suas orações, com seus desejos. Eles querem que Deus faça o que ele imagina que deve ser feito e como deve ser feito. Por isso é que Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e diz: te atira, pula, porque olha, os anjos vão te sustentar, não vai deixar você se arranhar, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz: está escrito que os anjos te sustentarão, mas ele diz: está também escrito. Então, quando a gente não consegue fazer essa conexão com também está escrito, falta conhecimento, nos tornaremos aqueles que tentam a Deus. E nós assistimos isso todos os dias. Pessoas que têm uma suposta fé, sem caráter, ou até com algum caráter, mas com conhecimento nenhum. Sabe o que a Bíblia chama de neófitos? Ignorantes sobre o caminho de Cristo. Agora, o que seria o conhecimento sem domínio próprio? O conhecimento sem domínio próprio? O que seria uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de teologia, cheia de filosofia, mas sem domínio próprio? Seria, sabe o quê? Arrogância. Seria capaz de menosprezar o outro, de diminuir o outro por causa do seu conhecimento. Assistiríamos o teologismo. Teologismo. Eu estou participando de um grupo que tem quase 300 pessoas no Brasil inteiro. E eu entrei logo no início e disseram assim: se apresente. Mandaram as pessoas dizer seu nome e tal. E é interessante como a gente, eu leio assim algumas coisas, eu até parei de ler, porque quando eu levanto de manhã tem 500 mensagens. Aí não dá para mim, né? Eu faço assim e apago todas, sem saber o que está escrito. Porque eu não tenho tempo, nem disposição, nem desejo de ler o que está escrito. Mas a pessoa diz: sou fulano de tal, pastor de tal lugar, teólogo formado não sei aonde, doutorado não sei aonde, pós-doutorado não sei o quê, já escrevi não sei quantos livros. Miserável, o cara disse: era só para tu te apresentar, só dizer teu nome. Só isso. Mais nada. Mas a arrogância de poder mostrar o que é. Aí eu mandei lá para o mentor do curso, do grupo, e disse: ó, meu irmão, tenho maior respeito por você, mas não dá para mim esse negócio, não. Esse desfile de saberes aí, para mim, tá demais. Aí eu silenciei o bichinho lá e ele fica lá rodando até. Conhecimento sem domínio próprio menospreza o menor. Vira arrogância. E o que é domínio próprio sem perseverança? O domínio próprio sem perseverança tem a ver com confiança na sua própria, no seu próprio saber, na sua própria justiça. Ele confia nele mesmo, e vira uma atividade meramente humana. Você já percebeu como a fé precisa de tudo isso interligado, ligados? Se for só uma fé sem essas outras virtudes, ela vai fazer um estrago absurdo, como fez e faz até hoje. matamos em nome de Deus, torturamos em nome de Deus. E assim, muitas coisas são feitas em nome de Deus. Porque esta fé, ela é seca, mirrada. Ela não tem outros componentes que precisam fazer com que ela não seja infrutífera, mas que ela seja produtora de bons frutos, de boas obras. E o que seria perseverança sem piedade? Autoindulgência, ascetismo. Vou me espancar, me torturar, para que eu seja mais santo. Não tem nenhuma presença de um elemento divino nisso. Nenhuma. Vocês estão me entendendo? Essa necessidade. Porque uma boa parte dos cristãos tem uma fé, desculpa o termo, burra, seca, raquítica, porque ele não tem caráter, ele não tem conhecimento, não tem domínio próprio, não tem perseverança, especialmente nos momentos mais difíceis, e o tempo nosso é difícil, a vida na terra é complicada, tem dores, tem tristezas, é preciso ter perseverança para esperar o fim, a eternidade, aquilo que está prometido, a ressurreição. Então, quem não tem esperança, ele para, como tem acontecido. As pessoas desistem por causa de alguns elementos, mau caráter, ou erros de pessoas dentro da igreja. Eles pegam todas as pessoas e colocam num bojo só, e dizem, eu não quero mais saber disso. Não quero mais saber disso. Então, perseverança, domínio próprio sem perseverança é confiança na sua justiça. Perseverança sem piedade é autoindulgência, ascetismo. E piedade sem fraternidade, o que é isso? Piedade sem fraternidade é mera religião. Mera religião. A piedade vira pena. Ah, eu tenho pena, então eu dou alguma coisa, mas eu não quero me comprometer. Eu dou e não olho. Não torna visível para mim a pessoa que eu olho com necessidade. Então, a fraternidade, a piedade sem fraternidade. Mata pessoas crendo que isso é um serviço para Deus. Já foi feito isso por cristãos, e Jesus falou que seria assim. E a fraternidade sem amor? Humanismo, crença egoísta. Nós assistimos isso. Esse é o desenrolar da fé que nós assistimos todos os dias. Por isso é que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Vai haver fé na terra desse tipo, mas não vai haver fé na terra do tipo da mulher que insistia com o juiz. A despeito de ele não querer julgar a sua causa, não vai haver fé do tipo de alguém que passa por todas as dores dessa vida, por todas as perdas, por todas as tristezas, mas continua dizendo, eu creio no amor de Deus. Eu não sei porque eu sofro, não sei porque dói, eu não sei porque as coisas não estão saindo bem na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu corpo, mas eu continuo crendo no amor de Deus. Então, esse tipo de fé, ele vai ficar cada dia mais difícil de ser encontrado. Então, Voltando, enquanto os pecados se combinam e eles causam uma destruição na vida humana, e foi o que aconteceu antes do dilúvio e acontece aqui hoje, nós teremos um novo dilúvio, que não é mais um dilúvio com água, mas haverá uma nova destruição, eu acredito nisso, mas virá o fim, eu tenho certeza disso. Porque a degradação do ser humano, ela chega num ponto que não tem mais para onde descer. Passou do final do fim do poço, entrou no assalpão do fim do poço, e não tem mais fim, acabou. Então, esse momento eu creio que vai chegar, e aí, tudo decorrente dessa combinação de pecados, de erros. Só, queridos, que enquanto nós estamos preocupados só em não fazer, em não cometer pecados, do tipo que nós classificamos, o aborto, a prostituição, o roubo, o assassinato, e especialmente os pecados morais e sexuais, nós temos outras coisas que estão invadindo a mente dos crentes, a mente, fazendo pensar completamente distorcido, mudando por dentro e fazendo com que as virtudes que estão aí dentro de cada um e temos, elas funcionem, mas elas funcionem isoladamente. E como é que isso tem acontecido hoje? Vocês já viram que o texto mostra claramente que a fé não pode prescindir de virtude, de domínio próprio, de conhecimento, não pode. Então, o que é que está acontecendo hoje? Como é que essas virtudes se mostram isoladas em nossos dias? Alguns exemplos. Verdade sem amor. A Bíblia diz assim, que a verdade seja em amor. Mas a pessoa diz, eu sou sincerão, eu digo tudo na cara, na lata, que eu sou verdadeiro. Seja verdadeiro com o espelho. Com o espelho não dá, porque você está falando com você mesmo, né? Com o espelho não dá, né? Mas é fácil ser verdadeiro com o outro. É fácil vomitar a sua verdade para o outro. É fácil você pegar versículos bíblicos e detonar a vida do outro. Não é fácil? Você chegar e apenas dizer assim, olha, você é um viciado, então você vai para o inferno. Ele se torna Deus para a pessoa. Porque quem determina este fim é Deus, só Ele. Não é um ser humano. A verdade sem amor destrói. Ela pode ser linda, ela pode ser real, mas ela destrói. E tem acontecido isso todos os dias. A verdade sem amor leva crentes a que pensam diferente ou que agem diferente em nome da sua suposta verdade. Ferir essa pessoa que é diferente, que pensa diferente, agir sem respeito, apenas porque ele é diferente, ele não se encaixa no que eu creio, ele não se encaixa no que eu penso, ele não se encaixa na minha teologia, ele não se encaixa no meu banco de dados de pecado, que eu estabeleci que são mortais, e porque ele não se encaixa, então eu firo com a Bíblia, eu determino uma condenação para ele. É por isso que as mulheres são menosprezadas em algumas igrejas cristãs. Porque a Bíblia diz que a mulher fique calada na igreja. Agora, você manter uma mulher calada é difícil. Não é não, senhor? É difícil. As daqui a gente não consegue. Nós nem tentamos. Mas ele pega o texto bíblico e diz, calada na igreja, você tem que aprender com seu marido em silêncio, sem condição. Sem condição. Mas ele pegou um texto bíblico, e ele quer massacrar com a sua crença, com a sua convicção, com a sua doutrina. Aí desrespeitam homossexuais porque ele acha que isto é abominação. Você sabe o que é abominação? Deus se refere a abominação, sabe a quê? O irmão que fala mal do outro irmão. Abomináveis. A Bíblia diz que Deus abomina o irmão que cria problema com outro irmão, e a igreja está cheia disso. Ah, mas se o cara for homossexual, ele está no inferno. Mas o fofoqueiro, o que vive falando mal do outro, não está não, porque a gente ameniza. Não é assim que funciona? É assim que funciona. É desse jeito que as coisas acontecem. Desrespeito, por exemplo, deficientes. Porque eles não se encaixam no seu comportamento. Vou pegar Felipe aqui. Felipe é especial, meu filho. Para Felipe, a nudez é nada. Sabia disso? É nada. Quando a pessoa vai trabalhar lá em casa, a gente já diz assim: minha filha, é o seguinte, ó, nosso filho é especial. De vez em quando ele sai nu aqui. Se você nunca viu um pênis, já, e que é difícil, é muito difícil. Eu vou assim, vou fazer assim, de 18 anos para cima, só para ser bem, bem, como eu diria assim, bondoso. Conhece. A gente só diz assim, não se engraça, mas conhece. Então ele diz, olha, ele vai, uma hora ou outra ele vai aparecer nu aí, pronto. Se tirar a roupa dele, ele anda nu aqui, e para vocês pode ser um escândalo. Meu Deus, o filho do pastor está nu. Meu Deus, é um absurdo, que absurdo. Absurdo é na tua cabeça, na dele não. É absurdo dentro de você, com a tua moral, com os teus olhos sujos. Com a tua visão inadequada, dele não. Então a gente precisa, com a nossa verdade, ser ponderado em relação ao outro. Eu estou pegando o exemplo dele porque é assim. Um dia ele chegou aqui com uma garrafa de cerveja, vocês viram? Alguém lembra? Lembra, né? Mas pastor, eu não posso beber cerveja. Por que que não pode? Me diz, onde está escrito? Aonde está escrito que não pode? Mas ele arranjou, foi uma garrafa de cerveja vazia, crente, fofoqueiro, que ele encontrou na rua, porque é assim que ele é, encontrou na rua e diz, é meu, e ele trouxe para a igreja, ó. E eu peguei ele bem aqui no banquinho, fui levar lá no banheiro dali de mal, só para passar no meio da igreja. Bora por aqui, porque eu podia sair por ali para ninguém ver, não, bora por aqui, e ele com a Antártica na mão. E é claro, os fundamentalistas de plantão, língua do inferno, como diz Tiago, você está entendendo? É preciso ter paciência, porque eles não se enquadram no comportamento. Tem um filho de, eu lembrei aqui, como é? Virgínia, Caleb, é autista. Quando ele está aqui, ele dança, ele pula. Aí ele sobe, ele vem para cá. As pessoas se incomodam, eu não me incomodo. Esse lugar aqui não é santo. É igualzinho o outro lugar. É claro que a gente vai lá com amor e carrega e traz e tal, porque de alguma forma traz uma sensação de incômodo para as pessoas e tal, chama atenção. Mas é preciso ter paciência. Verdade que pode causar algum incômodo, mas eu preciso agir com amor e com paciência. É assim que funciona. Isso aqui é evangelho. É um comportamento aceitável na sua cabeça, mas que necessariamente o outro não se enquadra nesse comportamento. Até o meu comportamento, que aí eu brinco, chamo alguma palavra aqui que é fora do glossário evangélico, e algumas pessoas se arrepiam. Mas como eu disse assim, eu já passei dos 60, um homem com 60 anos tem direito de falar qualquer coisa. Então, como eu já estou com 67, eu já estou com mais direito. Aí, se me acusar de alguma coisa, eu digo, gente, eu estou senil, eu não sei o que eu estou falando. Entende? Verdade sem amor, piedade sem verdade. Você pode imaginar o que é piedade sem verdade? Vira marketing. Porque piedade é prática. Então nós vamos fazer alguma coisa para que seja visto, para que seja notado. É por isso que eu abomino qualquer exposição na mídia do que se faz. Sabe por quê? Porque você recebe aplauso humano, e a Bíblia diz assim, Jesus diz, já receberam a recompensa, o aplauso humano, já receberam a recompensa. Vira marketing, promoção pessoal, vira busca de reconhecimento. A piedade vira apenas ter pena de alguém que está numa situação vulnerável, sem que isso seja produto de um exercício da prática da sua vida. Da prática da sua vida. Piedade sem verdade, verdade sem piedade, é uma coisa absurda, e tem acontecido. Sensibilidade sem amor, isso aqui eu gosto. O que que acontece? Sensibilidade sem amor vira, sabe o quê? Manipulação. É porque eu sou muito sensível, você não pode falar isso para mim, pastor, irmão, não sei o quê. Aí ele manipula com a sua doença, ele vira vítima, ou ele manipula, ou ele é manipulado. Ele é muito sensível, ele vem na igreja, e ninguém fala com ele, coitado. Mas ele também não falou com ninguém, não é não? E o chato, me perdoe, o chato é que reclama para a gente, eu fui para a igreja, ninguém falou comigo, o que eu vou fazer? Nós fizemos até uma solução, né, Neme? Neme deu uma solução, nós vamos contratar um irmão que seja... como eu diria assim, sabe falar com todo mundo, espontâneo, e ele vai ficar, boa noite irmão, boa noite irmão, boa noite irmão, boa noite, vocês já viram, boa noite irmão, só para o cara não sair daqui, ninguém falou comigo, isso é muito chato, fale com a pessoa, fale. Se você fosse parecido comigo, eu entrava e saía, não falava com ninguém e também não reclamava. Parecido comigo, porque eu entro em alguns lugares calado, saio mudo e não reclamo ninguém. Não reclamo, está tudo bem. Então, sensibilidade sem amor, você pode virar um manipulador ou um manipulado. Misericórdia sem amor é pieguismo, religiosidade, hipocrisia. A gente precisa rever a nossa denominação de evangélico, ou o fato de ser denominado como evangélico, porque evangélico é alguém que é do evangelho, e se é alguém que é do evangelho, ele precisa compreender isso, para ele não ser um fundamentalista, alguém que quer impor a sua regra, seu jeito de pensar aos outros. Misericórdia sem perdão, você dá para imaginar que tem uma misericórdia sem perdão? Para mim é uma dissimulação religiosa, pura. Ele faz de conta que ele entende, mas ele não consegue perdoar. Ele não consegue lidar com o outro nos seus erros, os seus equívocos, não consegue, porque é misericórdia sem perdão. Queridos, misericórdia não significa anular o pecado, não, misericórdia significa apenas acolher, perdoar, ser como Jesus para o outro, a fim de que ele compreenda o amor de Deus. Jesus não viu o pecado da mulher adúltera, mas não a condenou. Se fosse a igreja hoje, atirava a pedra. Tirava a pedra. Fazia coro junto com os legalistas. Mas Jesus disse: olha, vai, não peques mais. Jesus viu a situação da mulher samaritana, 5 maridos, o que tem não é dela, mas Jesus oferece para ela água da vida. Ofereceríamos isso? Não, não, mandaríamos primeiro ela resolver a sua situação civil e depois voltar. É assim que funciona. Mas Jesus funciona diferente. Jesus viu Judas o traindo. É um dos momentos que eu acho mais lindo de Jesus. E Jesus diz: amigo. Você consegue chamar de amigo quem o está traindo? Amigo. Tratou com delicadeza. Amigo. Você consegue imaginar o que é um humanitário sem amor, ou mesmo sem misericórdia? Esses são os tais que eu já chamei aqui de fundamentalistas. Sabe o que eles fazem? Eles querem dar as coisas, mas exigem um comportamento segundo a sua doutrina. Exemplo, os missionários chegavam nas tribos indígenas, e eles estavam nus. Então, nu na cabeça do missionário não pode. Então, o índio se convertia, ele colocava o índio de paletó e gravata. Isso é um ultraje. Isso é uma violência. Colonialismo religioso. É isso que eu chamo de fundamentalismo. Você quer dar coisa, eu quero dar cesta básica, mas eu digo, você tem que vir para a minha igreja, você tem que se converter, se você não se converte, então você não vem. É como tem uma música de um cantor maranhense que diz: você te converte ou tu te lasca. Então são esses equívocos que eles surgiram por causa dessa desconexão das virtudes que habitam em nós. Com todas as falhas que temos, há belas virtudes em cada um de nós aqui. Nós só precisamos conectar com outras. Quando você estiver diante de alguém que precisa da sua misericórdia, não seja uma misericórdia formal. Ela tem que ser banhada de amor, de perdão. Entendeu? Tente pensar dessa forma. Tente pensar desse jeito, que nós vamos fazer o nosso mundinho um pouquinho melhor. Cada vez que você vai, por exemplo, orar por alguém, às vezes a oração é uma condenação, numa oração de paz. Não importa o que a pessoa está vivendo, não importa quão destruída está a vida dele, não importa quanto pervertido possa ser, mas a oração nunca seja uma oração de condenação. Porque a oração tem que ser para promover paz, transformação. E a pessoa tem que sair de lá mais leve do que chegou. Imagina você, encontra o bêbado, e ele entra, como já aconteceu entre nós, gente. Eu lembrei aqui agora, nós reunimos no liceu, muitos anos atrás, nossa reunião era no liceu. Tem alguém aqui da época do liceu aqui? Tem alguns assim. Tinha um rapaz, nós estávamos fazendo evangelismo na Praça Deodoro. A gente ia para lá, levava violão, aí fazia umas peças, tinha uma época umas peças da Jocum, aquelas mímicas, aqueles negócios chato demais, né, aquele negócio. Muito chato aqui, muito chato. Muito chato. Até porque as peças eram só tudo diabo. As peças tinha que ter diabo, se não tivesse diabo, não funcionava. Ah, mas tudo bem, Deus é bom demais, Deus é bom demais, a gente faz nossa loucura e Deus faz coisa boa. Aí tinha um sujeito lá chamado Eustáquio, morador de rua, muitos anos, ele tinha sido funcionário da Alumar, ele era montador mecânico, eu vi a carteira dele, mas o álcool levou ele para a rua e ele perdeu tudo. E todas as vezes que nós fizemos um apelo e ele vem bem para frente, me lembro até hoje, bermuda branca, do cintura para cima, o cabelão até aqui, vocês vão me salvar, aí foi para frente. Aí eu disse, olha, eu estava aqui, bora lá para o liceu, a gente tem reunião todo domingo eu estava aqui para o liceu, todo domingo ele dormia e todo domingo ele se convertia, todo domingo. O cara que mais se converteu no meu ministério foi Eustáquio. Eu acho que algumas pérolazinhas por causa dele. Ele se converteu muitas vezes. Bêbado, chegava bêbado. Toda vez. E esse cara de fato se converteu. De fato ele mudou a vida dele. E se nós dissermos, é um bêbado, a Bíblia condena o álcool, e você está viciado, e você vai para o inferno. Ele tinha voltado? Não. Eu gostei de uma piada que me mandaram hoje. Eu gosto de cantar piada do culto também. O bêbado estava junto com a freira. Já viram isso? No metrô, no ônibus. Aí ele começou a falar para ela, assim, não sei o quê. Ela disse, meu filho, você não sabe que você está indo para o inferno. Ele disse, eu estou indo para o inferno? Estou. Motorista, paro onde? Paro aqui, eu não vou para esse lugar, não. Vou descer. Deu para entender? Muito inteligente a piada? A freira estava indo para o inferno, porque era... Aí tem que explicar, tem que desenhar, né? era o destino do ônibus. Se você trata desse jeito, você não consegue se conectar com a pessoa. Está dando para entender o que eu quero falar? Virtude, elas têm que ser conectadas, entrosadas. Nós queremos, o que nós queremos viver como igreja, como casa do Senhor, é isso. Como casa do Senhor. Gente que aprende o amor de Deus, mas que aprende a misericórdia, que aprende a perdoar, que aprende a acolher, que aprende a amar, que aprende a estar junto, que aprende a receber, não importa quem seja, em que condição venha, porque qualquer transformação que deva existir na vida do ser humano, é Deus quem faz e não a igreja. É Deus quem faz. O que nós queremos fazer com essa campanha que nós estamos chamando, transformando amor em cesta, é isso. É fazer com que as nossas virtudes se conectem para que a gente consiga esse alvo. É isso que nós estamos desafiando todos. É fazer do amor, fazendo o texto invertido, é fazer do amor brotar fraternidade. É fazer da fraternidade brotar piedade. Tudo juntos. É fazer da piedade perseverança. Da perseverança, domínio próprio. Do domínio próprio, conhecimento. Do conhecimento, virtude. E da virtude, a sua fé, que vai produzir frutos. E que fruto é? As nossas 1000 cestas. Esse é o fruto. Mas não vai ser apenas no eu vou dar porque Neemias apelou. Não. Não é um apelo. Nós nem fazemos isso direito, nem sabemos fazer esse negócio direito. Eu já vi tantos apelos que se eu fizesse aqui você ficaria arrepiado, mas não é isso. Nós estamos querendo provocar o que tem de melhor dentro de vocês, para que se conecte. Nós queremos fazer desse Natal o Natal da esperança mesmo. Nós não queremos fazer dos famintos alguém que a gente vai dar alguma coisa só porque eu estou cheio de culpa porque tenho. Não. Nós queremos torná-lo visível para nós. E em os vendo, os amar. Agir com misericórdia. Levar para eles esperança. Mostrar para ele que a fé em Jesus Cristo, ela não é reducionista. A fé em Jesus Cristo não nos torna religiosos, membros de igreja apenas. Ela nos faz gente melhor. Gente melhor. É isso que eu desafio cada um. Eu estou nesse desafio. Estou nesse desafio. Eu já entrei nele. Desde o dia que isso veio no meu coração, já estou dentro dele. Mas eu quero fazê-lo assim com a maior alegria do mundo. Eu quero fazer com amor. Eu não quero fazer para a gente bater a meta. Nós não vamos ter o culto da batida da meta, não vai ter isso. E nem vamos chamar a televisão para pôr, para todo mundo saber, não. Nosso coração vai se alegrar. E nós vamos poder dizer assim: olha, o nosso amor se transformou em ações. O nosso amor se transformou num jeito de viver. O nosso amor nos fez caminhar em direção àqueles que sofrem. E não importa quem seja. Essas cestas não vão para crente, vão para gente. Vão para gente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é para gente evangélica, é para gente. Em qualquer lugar. E qualquer religião. Até daquelas que você não gosta. Não importa. Mas se tem fome, precisa comer. Esse é o desafio, querido. Eu quero que você pense, quanto isolada está as suas virtudes. Quanto isolada está. É por isso que muitas pessoas dentro do corpo de Cristo estão cheias de dons e capacidades, mas elas não se conectam. Porque elas não querem precisar do outro. Precisar do que o outro tem para potencializar o que você tem. E nós ficamos carentes. E nós ficamos aquém. Aquém do que Jesus planejou para nós. Quando as pessoas estavam com fome, e que os discípulos disseram, Jesus, olha, a gente não tem comida, tem muita gente, Jesus disse, dê de comida a vocês mesmos para ele, dê para vocês mesmos. Então é hora da nossa mobilização, mas que seja cheia de amor, cheia de graça, com verdade, com amor, verdade com misericórdia. Misericórdia que envolve perdão, misericórdia que envolve graça, para que a nossa fé não seja infrutífera, que as nossas vidas possam de fato significar algo nesse tempo na nossa geração, em nome de Jesus Cristo, amém.